Votos renovados de uma boa tarde. Vamos continuar as audições no âmbito da apreciação na especialidade das propostas de lei 230 e 231. Temos connosco uma delegação da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a CGTP, presidida pelo Sr. Secretário-Geral Arménio Carlos. Ainda não está completa porque há alguns dos restantes membros que estão a tentar estacionar o carro, mas, enfim, com a anuência do Sr. Secretário-Geral, nós vamos dar já... Vamos começar esta audição. Ora, vamos funcionar na metodologia habitual, uma primeira intervenção da CGTP, 10 minutos, depois 6 minutos a cada grupo parlamentar, uma intervenção final de 10 minutos depois de resposta para a CGTP. Eu informei os colegas na última reunião da Comissão que tinha recebido a CGTP em audiência na passada sexta-feira, dei uma nota genérica sobre como é que os trabalhos tinham decorrido e, portanto, agora, enfim, formalmente em Comissão e no quadro das audições das PPLs que eu referi, temos então o prazer de receber a CGTP. Começo por agradecer o contributo escrito que nos enviaram e agora dou-vos a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhoras deputadas, muito boa tarde. Pedimos desculpa pelo atraso, mas isto deve-se fundamentalmente ao facto de não termos lugar para estacionar aqui no parque. Enfim, o Joaquim Dionísio agora teve que levar o carro ao Gurcha aí para um outro lado e, portanto, ele dentro de pouco tempo também nos acompanhará, mas esta é a justificação do nosso atraso. Relativamente aos documentos em apreciação, a CGTP já teve a oportunidade de fazer chegar aqui a sua opinião sobre o assunto, quer sobre a contratação coletiva, quer sobre o trabalho extraordinário. Mas, começando desde logo pela questão da contratação coletiva, parece-nos importante salientar que nós consideramos que uma matéria desta natureza devia ter uma discussão pública mais alargada do que aquela que efetivamente foi determinada pela Assembleia. 20 dias úteis para uma matéria desta natureza, estamos, digamos, claramente a condicionar uma maior participação e envolvimento dos trabalhadores na reflexão sobre uma matéria de tão grande importância para os trabalhadores e também para a própria sociedade. Depois, no que respeita a esta reforma, nós entendemos que nenhuma reforma deve de avançar sem primeiro se fazer uma avaliação das reformas que anteriormente foram feitas. Houve um acordo para o crescimento de competitividade e emprego em 2012 e hoje o que se deveria estar a discutir era por que razão é que se apresentava esta reforma. O que é que falhou no acordo para o crescimento de competitividade em 2012, que nessa altura também era apresentado como um acordo que iria determinar a dinamização da ação reivindicativa. Portanto, nada disso foi feito. Na nossa opinião, há um erro de partida relativamente a este processo. Em segundo lugar, parece-nos importante aqui referir também que ministros e também representantes das confederações patronais invocaram várias vezes e publicamente que a reforma laboral já estaria feita, que não era necessário fazer uma nova revisão e que tal não se justificava porque os problemas das empresas no que respeita à sua competitividade tinham a ver com outros problemas que não propriamente com a reforma laboral. Não se percebe o que é que se alterou de abril até agora para que esta reforma avançasse nos moldes em que avançou. Terceira ideia que nos parece importante aqui referenciar é que se relaciona com a apresentação desta proposta em sede de Conselho Permanente de Concertação Social. O que o Governo invocou foi que estávamos perante uma imposição da Troika decorrente da 12ª avaliação e mediante a atribuição ou não do cheque da mesma avaliação, se porventura não fossem correspondidas a um conjunto de exigências assumidas pela Troika. Ora, o que nós temos neste momento, e como é do conhecimento de todos, foi uma posição pública do Governo demarcando-se, portanto, abdicando de receber o cheque da 12ª avaliação, o que nos leva, desde já, a colocar uma pergunta muito simples, que é esta. O que é que justifica a manutenção da proposta de revisão da lei da contratação coletiva e do prolongamento do período para a redução do valor do trabalho extraordinário? Não se justifica, disto mesmo demos conta ao Governo, continuamos a aguardar ainda hoje a resposta a esta pergunta tão simples como aquela que acabamos de fazer. Creio que há uma quarta ideia que importa aqui também abordar, que tem a ver com a reforma laboral e a competitividade. É interessante que ainda recentemente se realizou aqui em Lisboa, no âmbito da visita do Sr. Presidente da República Federal Alemã, um colóquio sobre o 60º aniversário da Associação Luso-Alemã. E é interessante que num desses painéis em que estiveram presentes representantes de multinacionais alemãs em Portugal, desde a Siemens passando para Bosch, todos foram unânimes na abordagem desta matéria de que a reforma laboral não era necessária, ou seja, a legislação laboral que existia neste momento em Portugal não era só por si, aliás, não era adequada a qualquer problema acrescido que as empresas pudessem vir a ter. Ou seja, também eles confirmaram que não havia justificação para novas reformas da legislação laboral, considerando que não era por aí que estava o problema da competitividade. Bem, então, o que nós colocamos é uma pergunta que depois daremos uma resposta. Então, por que razão é que esta reforma está em andamento? Para dinamizar a contratação coletiva? Já vimos que não. Não houve nenhuma reforma laboral que se tivesse feito nos últimos anos que tivesse como consequência a dinamização da contratação coletiva. É importante que se saiba que nos primeiros 5 meses deste ano, a renovação da contratação coletiva abrangeu cerca de 110 mil trabalhadores. Há 20 anos atrás, neste preciso momento, que é o momento mais dinâmico do ponto de vista da contratação coletiva, há 20 anos atrás nós tínhamos 1,5 milhão de trabalhadores abrangidos, neste momento, pela contratação coletiva, nomeadamente pela renovação da contratação coletiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a renovação da contratação coletiva está associada à atualização anual dos salários e há 20 anos atrás tínhamos 1,5 milhão de trabalhadores com os salários atualizados. Neste momento temos 100 mil ou 110 mil trabalhadores com os salários atualizados. Ora, isto confirma a tese que a CGTP defende, que esta revisão da contratação coletiva não visa só a destruição deste instrumento que é simultaneamente um alicerce da própria democracia. Visa também a degradação dos direitos, diria melhor, a distribuição dos direitos e a redução da retribuição dos trabalhadores. Porque se associarmos às medidas que estão anunciadas, a proposta de redução do valor do pagamento do trabalho extraordinário por mais 6 meses, aquilo que concluímos é que essa é a lógica que está em movimento. Aliás, no que respeita ao trabalho extraordinário, até importa acrescentar aqui um outro dado. É que, primeiro, isto constitui uma ingerência inadmissível do Governo relativamente à negociação que devia de ser assumida apenas e só pelas partes, organizações sindicais e organizações patronais. Mais do que isso, é que não só houve essa ingerência, que já levou a que a CGTP tenha apresentado uma queixa na Organização Internacional do Trabalho por violação da contratação coletiva, como, inclusive, a decisão do Tribunal Constitucional, que tinha admitido a suspensão dessa norma na contratação coletiva até dia 31 de julho, que agora o Governo proponha que a mesma se possa prolongar até ao final do ano. Nós perguntámos ao Sr. Ministro da Pasta a razão do prolongamento desta medida. E a resposta que recebemos foi esta, é que era necessário introduzir aqui o princípio da igualdade entre o setor público e o setor privado. Então, vamos aprofundar esta reflexão. Para já, foi incorreta, na nossa opinião, e continua a ser, a redução do valor do pagamento de trabalho extraordinário no setor público. Mas mais grave do que isso é o facto de se estar a prolongar essa mesma redução para o setor privado, por uma razão muito simples. No setor público, o que foi invocado para reduzir o valor do pagamento de trabalho extraordinário foi, precisamente, o problema da despesa e do déficit. E nós perguntamos, e o que é que o setor privado tem a ver com o déficit ou com a despesa do Estado? Rigorosamente nada. Mas mais do que isso. O que nós hoje constatamos é que o trabalho extraordinário sempre foi mais oneroso para as empresas e foi condicionado no plano do número de horas que cada trabalhador pode prestar anualmente por duas razões. No que respeita à limitação do número de horas, por defesa dos trabalhadores no que concerne à sua saúde. No que respeita às entidades patronais, no aumento do respectivo valor do trabalho extraordinário, para as dissuadir a recorrerem a esse sistema e, já agora, para as incentivar a criar emprego. Acontece aqui algo de paradoxo. Para quem se diz tão preocupado com o desemprego e a necessidade de criar mais emprego, esta proposta, o que nos traz, é precisamente o prolongamento desta medida que visa, repito, a redução do valor do trabalho extraordinário, com tudo aquilo que isso implica para os trabalhadores. Mas, no que concerne ainda à contratação coletiva, e retomando a primeira, a problemática da suspensão da contratação coletiva no caso de haver uma empresa em situação de crise. Esta também é uma situação que ninguém consegue explicar. Em primeiro lugar, porque hoje a lei já estabelece, de uma forma muito clara, que as empresas em situação de crise podem recorrer ao denominado layoff. E a partir do layoff são, inclusive, desde que provem e justifiquem as razões desse mesmo pedido, são, inclusive, apoiadas pela Segurança Social no que concerne ao pagamento de uma parte dos salários dos trabalhadores. Então, porquê que surge aqui esta proposta? Qual é a razão? Qual é o sentido? Na nossa opinião, não vemos rigorosamente nenhum sentido, a não ser, digamos, mais um elemento de pressão para se condicionar a posição dos sindicatos e a sua intervenção. Para terminar, nós pensamos que esta proposta de lei é uma proposta de lei que atenta contra o direito de negociação, que é da responsabilidade dos sindicatos, e procura transferir a responsabilidade dos sindicatos no que concerne à dinâmica de negociação da contratação coletiva para a esfera da relação do posicionamento das entidades patronais no que concerne a esta matéria. Ou seja, é uma transferência, é um reforço da posição das entidades patronais relativamente a esta matéria. E para terminar mesmo, em relação ainda à caducidade, já se provou que isto não ajuda à negociação da contratação coletiva. E veja-se o que é que se passou nos últimos anos, depois de 2012, depois da introdução do tal limite de 5 anos, no caso de não haver acordo para a introdução da caducidade. A contratação coletiva, senhores deputados e senhoras deputadas, aumentou em Portugal? Houve dinamização? Não. Houve um retrocesso inimaginável. Mas agora, quando se fala na nova redução para um limite de 3 anos, numa primeira fase, porque, entretanto, as organizações e confederações que estiveram envolvidas neste processo de negócio, já agora acrescento, não foi feito na concertação social. O que está, neste momento, aqui a ser discutido, não foi discutido nem aprofundado na concertação social. Foi feito noutros locais, na concertação não foi. Na concertação, a única coisa que se verificou foi a apresentação da proposta do Governo para defender as suas posições, ouvir as opiniões dos parceiros e, a partir daí, não fomos chamados rigorosamente para mais nada. Tivemos conhecimento posteriormente. Foi assim que as coisas passaram. Bem, mas isto para dizer o quê? Para dizer que, no que respeita à caducidade, quando se propõe a redução para um limite de 3 anos, que daqui a um ano, por avaliação, e o requinte chega a este ponto, de metade das confederações sindicais e metade das confederações patronais, se pode atingir o objetivo supremo e inicial do Governo, que era caducidade no limite de 2 anos e de sobrevigência no limite de 6 meses, então é caso para dizer que as coisas estavam bem preparadas. Mas vão funcionar mal. E vão funcionar mal não é só para os trabalhadores, vão funcionar mal também para as empresas, no caso de ser aprovado, e também para a economia. E porquê? Porque nós o que estamos a ser é confrontados com uma situação em que se procura deixar os sindicatos num estado de necessidade, assim como os trabalhadores. Porque não é por acaso que nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, a contratação coletiva mais uma vez ficou bloqueada por intervenção das associações patronais. É que ela tem uma relação direta com as expectativas que, entretanto, o Governo lhes criou de que estava a caminho uma nova revisão da contratação coletiva. E estando a caminho uma nova revisão da contratação coletiva, como sabem, todos nós negociamos uns mais, outros menos, quem tem força de negociação, neste caso concreto no plano da correlação de forças, faz vingar a sua tese. E a sua tese foi esta: porquê celebrar acordos com os sindicatos quando nós podemos ver reforçadas as nossas posições dentro de pouco tempo? Bloqueou-se. E ao bloquear-se a negociação da contratação coletiva, esteve-se também, simultaneamente, a bloquear a dinamização da economia e, já agora, também a bloquear uma mais justa distribuição da riqueza. Ora, é neste contexto que nós pensamos que estamos a ser confrontados com uma atitude de, com uma linha de intervenção de uma proposta assente numa linha chantagista sobre os sindicatos e sobre os trabalhadores. Porque aquilo que nos resta neste momento, apenas e só, são duas hipóteses. Ou aceitamos aquilo que as associações patronais propõem, ou não aceitando, a contrapartida que temos é uma proposta de denúncia para, pura e simplesmente, destruir o contrato coletivo de trabalho. E quero-vos dizer, senhores deputados e senhoras deputadas, porque os senhores e as senhoras representam aqui a população portuguesa e deste ponto de vista também a afirmação da democracia, que a contratação coletiva não é, ao contrário do que alguns pretendem fazer crer, uma linha com base numa visão corporativa. Não. A contratação coletiva é algo de estruturante para o funcionamento da democracia. Porque dizendo diretamente respeito aos trabalhadores, ela está também associada à melhoria das condições de vida das famílias dos trabalhadores, é um elemento estruturante para a distribuição da riqueza no contexto da atualização anual dos salários e também é um elemento de coesão social e de uma maior justiça social no que concerne ao desenvolvimento do país. É daqui que resulta esta ideia. Não há democracia se porventura não tivermos sindicatos fortes e, simultaneamente, uma contratação coletiva que disponha normas mais favoráveis que a legislação geral. Porque remeter para baixo e nivelar por baixo a contratação coletiva é o mesmo que dizer que se estabelece mínimos idênticos à legislação geral ou, inclusive, eventualmente inferiores à legislação geral, que não favorecem as relações de trabalho, mas pior do que isso, descredibilizam os sindicatos. Nós não podemos falar em diálogo social e em credibilização dos sindicatos quando se apresenta propostas desta natureza. Isto é, enfraquecer o seu papel, procurar descredibilizá-los e, sobretudo, secundarizá-los aos olhos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Pela nossa parte, esta proposta não merece ser aprovada. Estamos disponíveis para discutir ao pormenor esta e outras questões que queiram colocar. Não temos problemas. O tempo tem-se encarregado de demonstrar que os exemplos que decorrem da revisão da contratação coletiva não ajudaram a resolver o problema dos bloqueamentos, pelo contrário, agravaram-nos. Espero, sinceramente, e com a delegação da CGTP que está aqui representada, que os senhores deputados e as senhoras deputadas, independentemente das opiniões político-partidárias que possam ter e da representação que aqui têm, que olhem, por favor, olhem para o conteúdo da legislação, olhem para aquilo que deve ser a coesão social no país e o reequilíbrio das forças entre o trabalho e os empregadores, entre os sindicatos e os empregadores. Se o fizerem, estamos convictos que não darão o vosso apoio a esta proposta, porque ela é completamente desajustada no tempo, no modo e nos conteúdos da forma como foi apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar a ronda pelos partidos. Começa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Sá, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em meu nome pessoal, dos deputados do Partido Socialista e do Partido Socialista, saudar a CGTP, representada aqui ao mais alto nível, com o seu secretário-geral e com os membros da Comissão Executiva. Queria saudá-los e queria agradecer os contributos que nos fizeram chegar por escrito e esta intervenção que aqui fizeram na audição. E queria dizer, em primeiro lugar, que o Partido Socialista defende e promove a contratação coletiva e tem um património político histórico na defesa, precisamente, e na promoção da contratação coletiva, porque nesse sentido temos uma visão comum com as palavras finais do secretário-geral da CGTP, da importância fundamental da contratação coletiva para a defesa dos trabalhadores, mas sobretudo para a defesa e promoção dos seus direitos e das condições de trabalho. É o único instrumento, diria eu, um instrumento absolutamente imprescindível para se alcançar progressos e modernidade para os trabalhadores no equilíbrio de forças que tem que se fazer nas duas partes da relação laboral. Em segundo lugar, nós entendemos que a outra proposta que aqui discutimos, a questão do pagamento do trabalho suplementar, começou por ser uma medida justificada como temporária e excepcional, devido também aos tempos de exigência de consolidação orçamental e decorrentes de um programa de ajustamento que, por natureza, são também, felizmente, temporários e são excepcionais. E, a partir do momento em que cessaram essas circunstâncias e condições, não se justifica continuar com cortes no pagamento daquilo que é devido aos trabalhadores que prestam trabalho e naquilo que é o normal funcionamento da relação laboral, dos direitos e dos deveres, que é o trabalhador que trabalha e que presta hora de serviços, tem direito à sua remuneração. Só circunstâncias absolutamente excepcionais e sempre temporárias é que podem justificar o quebrar desta regra. E, portanto, o Partido Socialista, com esta visão, votou contra ambas as propostas na generalidade e, feita a primeira audição com o GT e agora esta com a CGTP, só reforçamos a nossa convicção da oposição que fizemos a ambas as propostas de lei. E quero ainda também dizer que partilhamos de que matérias com esta importância para a vida dos portugueses estão a ser discutidas com uma pressa, com uma correria, com um encurtamento de todos os prazos que não permitem uma discussão aprofundada e atempada, e ficamos ainda aqui a saber que mesmo na concertação social, por aquilo que nos disse o secretário-geral da CGTP, tudo isto foi feito de forma muito atabalhoada e apressada, sem a devida discussão social. Também, e já aqui o referimos, nada nos aparece que justifique do ponto de vista de estudos fundamentados, nem daquilo que é a realidade dos números na contratação coletiva, que nos permita ficar seguros, confiantes, de que os objetivos que o Governo se propõe de dinamização da contratação coletiva, que é algo que também defendemos, mas que seja esta a estrada para o atingir. Não há nada que fundamente, do ponto de vista técnico, essa convicção do Governo, nem há nada, do ponto de vista da realidade dos números, que assim aponte. Muito pelo contrário. Nós, neste ano, em 2014, temos apenas 58 acordos coletivos de trabalho, como aqui disseram, apenas 100 mil trabalhadores, cerca de 100 mil, quando em 2010 tínhamos 230 acordos coletivos de trabalho que abrangiam quase 1,5 milhão de trabalhadores. E, portanto, tem descido a pique a contratação coletiva e isso significa também descer os direitos e as condições de trabalho dos trabalhadores portugueses, porque a contratação coletiva tem sempre o objetivo de dar mais, de valorizar mais. E, portanto, nós receamos, e isso sim a realidade sustenta este nosso receio, de que partir a espinha à contratação coletiva, fazendo a redução dos prazos de caducidade e da sobrevigência, vai apenas eventualmente abrir caminho para redução de direitos e de salários. Porque é precisamente isso que tem acontecido nos últimos 3 anos. E essa, a realidade, são factos, são números, e o que tem acontecido nas políticas deste Governo é redução de salários, de rendimentos e até de direitos dos trabalhadores portugueses. E receamos que, com esta realidade e com o cenário que temos de crise, dificuldades económicas, de permanente pressão para a baixa de custos, que isso signifique, quebrando-se a contratação coletiva por via da caducidade, o enfraquecimento e perda de direitos e de salários. Queria ainda, e para terminar, dizer que há aqui uma questão muito importante e que surgiu na última audição e que o secretário-geral da CGTP também já o referiu. Nós pensamos que estas iniciativas do Governo resultam de uma opção política que responsabiliza e é vontade do Governo, do PSD e do CDS. Porque na 11ª avaliação, o Governo, por sua e livre iniciativa, que decidiu inscrever, comprometendo-se com a Troika, é exclusivamente por sua vontade, a redução das compensações por despedimentos ilegais. O Primeiro-Ministro chegou a defendê-lo no plenário da Assembleia da República e isso só responsabilizou o Governo, PSD e CDS, e depois quiseram trocar uma medida que eles próprios quiseram inscrever na 11ª avaliação por estas duas propostas, que é a da não pagamento do trabalho extraordinário e estas matérias na negociação coletiva da redução da caducidade e da sobrevigência. E foi também o Governo que na 12ª avaliação quis inscrever estas propostas. E vou terminar, Sr. Presidente. E fazendo, e como aqui foi dito, tendo terminado o programa de ajustamento, tendo a Troika saído do nosso país e tendo o Governo prescindido do último cheque, da tranche da 12ª avaliação, o Governo, se quisesse, tinha todas as condições para não apresentar estas propostas de lei à Assembleia da República. Mas mesmo assim quis fazê-lo. Hoje já aqui um deputado dos partidos que apoiam o Governo, do PSD e do CDS, disse que fizeram porque senão isso significava regressar à rebaldaria, mesmo sem a Troika. Bom, ou seja, a Troika foi-se embora, o Governo podia não apresentar estas duas propostas de lei, mas no entender de deputados do PSD e CDS, isso não fazendo, não apresentando, isso significava regressar à rebaldaria de outros tempos. Bom, e eu pergunto-me se fazer o que estão a fazer à negociação coletiva com evidente perdas de direitos para os trabalhadores portugueses. E se não pagar o trabalho extraordinário a quem trabalha, significa rebaldaria. Os portugueses que assistirão a esta audição avaliarão se isso significa regressar à rebaldaria ou se, pelo contrário, o Governo devia era não apresentar estas propostas que são gravosas para os trabalhadores portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar o Sr. Secretário-Geral da CGTP e os membros da Comissão Executiva que o acompanham nesta delegação. Saudar também os senhoras e senhores deputados aqui presentes e dizer que eu escutei com atenção a intervenção do Sr. Secretário-Geral da CGTP, mas permitam-me que eu possa começar, até para enquadrar o tema, por enfim, fazer alguns breves comentários àquela que foi a intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista, designadamente quando ele disse que o Partido Socialista, e foi logo uma das frases iniciais, uma frase de alguma maneira lapidar, que defende a contratação coletiva. Nós acreditamos que o Partido Socialista defende a contratação coletiva, mas também sabemos que, e aliás esta tabela que aqui está no parecer da CGTP relativamente ao número de convenções e ao facto de, nestes três últimos anos, três, quatro últimos anos, elas virem a diminuir progressivamente, se deve a um facto que é um facto absolutamente objetivo e incontornável, que foi a restrição que estava no memorando de entendimento, que foi assinado entre o Governo do Partido Socialista e as instituições componentes da Troika, que fazia com que a extensão dos contratos só se pudesse fazer mediante determinadas condições, que eram condições bastante restritivas. E, de facto, aqui não bate a bota com a perdigota, porque, de facto, se do ponto de vista teórico nós podemos fazer proclamações a dizer que defendemos a contratação coletiva, e certamente que todos aqui à volta desta mesa, embora com visões diferentes e distintas, defendamos a contratação coletiva, o que é certo é que há aqui um forte condicionamento à contratação coletiva, que só agora, em virtude do final do Programa de Assistência Económica e Financeira, foi possível remover. Foi possível remover a resolução do Conselho de Ministros, que de alguma maneira que dava suporte a este comando do memorando de entendimento, que era muito taxativo relativamente a esta matéria, e de facto a proposta que hoje estamos aqui a analisar, a proposta 230 relativamente à negociação coletiva, tem exatamente o intuito de redinamizar a negociação coletiva. E se também entendemos, de alguma maneira acompanhamos o Secretário-Geral da CGTP quando ele diz que a legislação laboral não é só a legislação laboral que atua sobre a competitividade das empresas e economias. Estamos perfeitamente de acordo, mas também não podemos ignorar que a legislação laboral é um fator absolutamente determinante e que existem, por exemplo, ao nível da OCDE, determinados benchmarkings que comparam os Estados que constituem essa organização relativamente exatamente à questão da rigidez da legislação laboral. E muitas vezes as decisões de investimento que são tomadas por esses investidores internacionais no sentido de criar novas empresas e investir em determinados países leva muito em linha de conta a questão da legislação laboral. Daí que esta alteração à questão da contratação coletiva é uma questão que, na nossa perspectiva, visa exatamente redinamizar a negociação coletiva, fazer com que ela seja efetivamente o resultado de uma livre negociação entre as partes, entre a parte empresarial e a parte sindical, e foi possível salvaguardar esta questão da, digamos, da exclusividade desta negociação ser feita a nível sindical, tal como determina a Constituição da República Portuguesa, e dizer, por exemplo, que a Troika tinha um entendimento bastante diferente relativamente a essa matéria, e o Governo sempre foi muito taxativo nessa matéria, no sentido de que compete às associações sindicais conduzir do lado do trabalho a negociação coletiva. E, portanto, havia aqui a necessidade de o quadro legal ser alterado no sentido exatamente de redinamizar. Também resulta, obviamente, do memorando ou do compromisso para o crescimento da competitividade do emprego que criar essas condições exatamente para que a própria legislação laboral fosse um instrumento, ou seja, um instrumento ao serviço de uma economia mais competitiva. Uma economia mais competitiva é uma economia que atrai mais investimento, uma economia que atrai mais investimento é uma economia que cria mais e melhor emprego. E é esse o caminho que o país tem vindo a trilhar nos últimos tempos e esperemos que, aliás, os dados relativamente à redução do desemprego que hoje foram sabidos e na sequência, daqueles que têm sido conhecidos de há muitos meses a esta parte, seja do Eurostat, seja do Instituto Nacional de Estatística, seja do próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional, levam-nos exatamente a pensar que vamos no bom caminho. Por outro lado, e dizer também que foi importante que, de facto, já saiu uma nova resolução do Conselho de Ministros que altera a resolução anterior, que era fortemente restritiva e que tinha, digamos, como pano de fundo o memorando de entendimento e as restrições que existiam relativamente à negociação coletiva. Portanto, isso já é um resultado prático da maior importância, mas também aqui eu creio que é importante e não talvez seja importante nesta fase que possamos distinguir entre aquela que é a intervenção da CGTP, que é uma confederação sindical, um dos membros da concertação social, e outra confederação sindical que é a UGT, relativamente a esta matéria 230, que há uma postura diferente. Isto é, perante uma proposta que a UGT inicial, que a UGT considerou que era gravosa, obteve através da negociação, isto no fundo um processo de alguma maneira que reproduz a própria contratação coletiva, mas neste caso a um nível macro, a um nível da concertação social, seja em termos multilaterais ou seja até em termos bilaterais, no sentido, obviamente, de que a proposta que agora estamos aqui a apreciar seja uma proposta que seja mais equilibrada e em que os interesses divergentes, quiçá até antagónicos, que pudessem estar em presença, estão fortemente mitigados através exatamente de um processo de negociação e de um processo de aproximação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP intervém o Sr. Deputado Altino Bessa, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Secretário-Geral da CGTP, agradecer-lhe os seus contributos, também os restantes membros da comitiva. Hoje estamos aqui a avaliar duas propostas de lei do Governo. Desde logo há uma crítica relativamente aos timings que esta discussão tem, mas parece-me que até pelos contributos que aqui já conseguimos ter até escritos, o tempo que esta proposta de lei tem para discussão será suficiente para que as opções a tomar, independentemente de concordarmos com elas ou não, são opções que são tomadas de uma forma consciente e não me parece que precipitada, porque foram devidamente pensadas desde logo no seio do próprio Governo quando nos trouxe aqui estas propostas. E sendo certo também que estas propostas, não tendo sido acordadas em sede de concertação social, há efetivamente acordos que foram feitos com alguns sindicatos. E desde logo também lhe perguntava, pelo facto da CGTP não ter assinado ou ter aceito este acordo, se entende que a própria UGT, que assinou este acordo e este entendimento relativamente a estas duas propostas, se há alguma diminuição por parte dessa, dessa posição e daquilo que foi aqui já dito até pela própria UGT. Até se partilha desta ideia do PCP, que diz, neste caso a UGT, como é que a UGT justifica o acordo que visa a contratação coletiva. E por isso, esta legitimidade de quem fez este acordo é a mesma legitimidade de quem não aceitou, neste caso concreto, a CGTP. E nós, por exemplo, no documento que a UGT nos fez aqui chegar, a determinada altura refere, e até gostava que comentasse também se isto foi importante ou não nesta negociação, que a UGT conseguiu não apenas um alargamento de todos os prazos, mas três salvaguardas importantes. Que o novo regime de sobrevivência e caducidade não se aplicará a convenções relativamente às quais não era previsível que o mesmo se viesse a aplicar. Que o prazo de sobrevivência se suspende sempre que as partes não estejam a negociar, contribuindo para garantir a existência de uma real negociação e para promover o empenho de ambas as partes envolvidas no resultado desta mesma negociação, de forma a obstar a indesejável existência de vazios negociais. E mais ainda, que as futuras alterações dependerão de uma avaliação positiva dos parceiros sociais. O GT reclama, como tendo conseguido nesta negociação, estas três salvaguardas importantes. E se para a CGTP estas três salvaguardas que a UGT aqui reclama são ou não importantes relativamente àquilo que está em causa. Também nos foram-nos aqui trazidos dados pela CGTP, e esses são inquestionáveis relativamente à diminuição da contratação coletiva ao longo dos anos. Mas parece-me que também, embora possa ter reduzido fruto daquilo que era um memorando também de entendimento, que ao que parece agora, mesmo não sendo aplicado em várias vertentes por este governo, o Partido Socialista negociou e colocou nesse mesmo memorando uma série de revisões que, em alguns casos, eram mais gravosas do que aqueles que agora foram negociados e que estão nesta proposta. Se é verdade ou não que, a serem aplicados os pressupostos daquilo que estava no memorando inicial, nomeadamente o 4.7, que diz definir critérios claros a serem seguidos para a extensão das convenções coletivas e comprometer-se com o seu cumprimento, se efetivamente a ter sido aplicada aquilo que estava no memorando inicial, se eram mais gravosas ou não do que aquelas que foram as propostas deste governo. E se por isso, com esta proposta, de alguma forma, não se minimizou aquilo que estava espelhado inicialmente no memorando de entendimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começar por saudar calorosamente a CGTP, agradecer o contributo escrito e oral aqui transmitido, dizer que em grande parte dele partilhamos, ou na sua totalidade partilhamos, aquilo que é a opinião vertida da CGTP sobre os dois diplomas em concreto, e dar nota que estes dois diplomas, na nossa opinião, a proposta de lei 230 e 231 sobre contratação coletiva e trabalho suplementar, provam duas coisas muito claras e que importa denunciar até a exaustão. A primeira é que o governo governa em função dos interesses não da maioria do povo português, mas governa em função dos interesses de meia dúzia, dos grandes grupos económicos, e isso fica claro nestas propostas de lei. São propostas de lei em que, por via da ação legislativa, desequilibra-se aquilo que é a correlação de forças no terreno, e até pedia para aproveitava para pedir um comentário adicional sobre esta matéria, e prova uma outra coisa, aquilo que o PCP desde a primeira hora disse, é que a Troika, o Pacto de Agressão, o memorando de entendimento, a Troika e a austeridade sempre foram a desculpa para um programa político de governo de desequilibrar ainda mais a correlação de forças e agravar aquilo que é a exploração de quem trabalha e as injustiças. E, portanto, fica claro que, não obstante o déficit está pior, a dívida está pior, a vida dos portugueses está pior, PSD e CDS-PP insistem no caminho de afundamento e destruição do nosso país, atacando quem trabalha. Para nós é claro que a proposta de lei 230 tem como objetivo principal não a dinamização da contratação coletiva de trabalho, mas sim a sua destruição. E visam a destruição da contratação coletiva de trabalho para agravar a exploração, para atacar direitos concretos, direitos muito concretos que estão consagrados na contratação coletiva e que têm significado, têm muita importância na vida concreta das pessoas, isto é, contratos coletivos de trabalho que garantem mais 100, 200 euros ao fim do mês, querem destruí-los para que o padrão seja o salário mínimo nacional, ou pouco mais que isso, para no fundo impor a exploração e os salários de miséria. E querem fazê-lo numa perspectiva de atacando a contratação coletiva de trabalho, desequilibrar aquilo que é a correlação de forças. E a pergunta é muito simples. Se o contrato coletivo de trabalho é assinado entre os sindicatos e os patrões, a que título a que a CGTP considera legítimo ao Governo, a esta maioria, PSD, CDS-PP, interferir neste processo? Se a contratação coletiva é das partes, livremente assinaram um acordo de contratação coletiva, por que carga d'água, permita uma expressão, é que o Governo tem que aqui desequilibrar a correlação de forças? Para nós, o PCP é claro, o PSD e o CDS-PP estão a fazer um gigantesco frete aos patrões para permitir, por via da lei, destruir aquilo que no terreno os patrões não conseguem, porque enfrentam a luta dos trabalhadores. E, portanto, querem PSD e CDS-PP aqui no Parlamento desequilibrar ainda mais aquilo que é a correlação de forças, que já é muito desfavorável para os trabalhadores. E, portanto, querem, no fundo, fazer este gigantesco frete àquilo que é as entidades patronais. E pergunta óbvia que toda a gente faz, tendo em conta que a contratação coletiva é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do nosso país. É fundamental até para muitas empresas. É fundamental para a modernidade e para a competitividade das empresas. Como é que se dinamiza a contratação coletiva reduzindo os prazos de caducidade ou de sobrevivência? Porque é isto que se trata. Reduzindo os prazos de sobrevivência e caducidade, o que está é a acelerar a morte da contratação coletiva e não a sua dinamização. Ou passa a ser possível dinamizar o morto, como dizia o meu camarada em plenária. Bom, e a pergunta também, que já deram aqui alguma nota, é do aproveitamento de algumas entidades patronais deste processo em concreto para bloquear a contratação coletiva e se isso prova ou não que os objetivos são claros relativamente a esta matéria. Relativamente à proposta de lei, a 231, que visa a suspensão dos instrumentos de regulamentação coletiva relativamente ao trabalho suplementar, a questão que se coloca é precisamente a mesma. Com que legitimidade é que o Governo, o PSD e o CDS-PP podem suspender uma coisa que foi livremente negociado, não pelo PSD, nem pelo CDS-PP, nem pelo Governo, mas pelos patrões e entidades patronais? É que anda aí muita boa gente dizer que são liberais no que diz respeito àquilo que é a sua posição política. Bom, mas nesta matéria eles, PSD, CDS-PP, não são nada liberais, porque optam por aquilo que é ajudar e agravar a exploração e ajudar os patrões. E nessa perspectiva, nós consideramos que esta proposta de lei é claramente um desvio de dinheiro que era dos trabalhadores para o entregar de mão beijada aos seus patrões. Isto é, a redução do trabalho suplementar, do pagamento de trabalho suplementar, é efetivamente a maioria PSD, CDS-PP, tirar dinheiro que ia para o bolso dos trabalhadores e entregá-lo de mão beijada aos patrões. E isto é que é o objetivo central desta proposta, o agravamento da exploração e o enriquecimento de meia dúzia de grupos económicos. Nós entendemos que há aqui dois impactos que precisavam ser efetivamente concretizados, que têm a ver com o impacto sobre o emprego e o impacto sobre a saúde dos trabalhadores. Efetivamente, ao diminuir o valor pago pelo trabalho suplementar, o que a maioria PSD e CDS-PP está a dizer aos patrões, duas coisas. Primeiro, não contratem trabalhadores, utilizem o trabalho suplementar pago ao preço da chuva. E, portanto, não há emprego, não há criação de emprego. E, portanto, todo o discurso da preocupação relativamente ao emprego cai por água, é profunda hipocrisia. E a segunda questão que queríamos abordar é sobre o impacto na saúde. Está provado, cientificamente, diversos estudos na área da saúde do trabalho, que os acidentes de trabalho aumentam de forma significativa com o aumento do trabalho suplementar e o aumento da jornada de trabalho. E, portanto, há aqui também impactos que são, na nossa opinião, muito, muito significativos, que merecem a nossa contestação. O PCP irá, como é natural, contestar e lutar com todas as forças que temos contra estas duas propostas de lei, na convicção que esta maioria, ou com pouca convicção relativamente a esta maioria e à sensibilidade desta maioria relativamente aos trabalhadores, mas também com a profunda convicção que se os trabalhadores portugueses conquistaram o direito à contratação coletiva de trabalho ainda durante o fascismo, bom, por via da luta, os trabalhadores irão conseguir inverter este quadro que está traçado e inverter este caminho que está traçado de destruição da contratação coletiva e fazer com que a contratação coletiva e os seus valores perdurem no futuro do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da CGTP, o seu secretário-geral e os restantes membros. Dizer que, da exposição inicial que fizeram, manifestamos a nossa inteira concordância relativamente à leitura que a CGTP faz, não só da história da contratação coletiva em Portugal, como do impacto que ela mesma tem nas relações laborais e na vida concreta das pessoas. Da contratação coletiva decorre direitos concretos, nomeadamente o direito ao salário, e eu creio que esta é a questão fundamental que aqui se pode colocar. Todos sabemos que a contratação coletiva é um instrumento estrutural da democracia, da nossa democracia, e por isso mesmo esse direito não é um direito das associações patronais nem dos empregadores, está inscrito na nossa Constituição como um direito dos trabalhadores através das suas organizações sindicais, e é esse direito que tem que ser respeitado e não se pode aqui nesta discussão misturar de que todos têm direito da mesma forma à contratação coletiva ou à negociação coletiva. A contratação coletiva é um direito dos trabalhadores e das suas organizações sindicais. E eu creio que esta discussão padece de várias subversões de argumentos, para não dizer de várias mentiras. Em primeiro lugar, afirma o Governo que quer, por esta via, redinamizar a contratação coletiva. Nós entendemos que, por esta via, se dinamita esta mesma contratação. Porque o Governo, o legislador neste caso, impede que as partes livremente definam a duração até dos contratos coletivos, impõe que tenham uma duração específica e por isso mesmo viola este princípio que evoca constantemente, não é? Portanto, queremos respeitar a negociação, queremos respeitar a negociação. E por isso mesmo esta é uma proposta que significa retrocessos significativos naquilo que foi a construção dos direitos laborais e naquilo que foi também a construção do ramo específico do direito, que é o direito do trabalho. E o Governo não faz nada disto inocentemente, sabe exatamente que está a provocar um ataque aos direitos coletivos dos trabalhadores. Ainda ouvimos argumentos mais estranhos, e ouvimos-lo há poucos minutos, é que a Troika tinha um entendimento diferente da contratação coletiva em Portugal. A Troika não tem que ter entendimentos diferentes sobre contratação coletiva. O entendimento que se pode ter, o único que se pode ter, é aquele que está inscrito na Constituição. Os trabalhadores têm direito a ela, ponto. E, portanto, não se pode evocar sequer essa circunstância. Na opinião do Bloco de Esquerda, e dissemo-lo na discussão, na generalidade desta proposta, ela tem um propósito: embaratecer o valor do trabalho, porque ao não haver contratação significa que também não há revisão dos salários, não há revisão dos salários, e que não nos venham falar nas resoluções de Conselhos de Ministros, porque elas não se podem substituir às leis que obrigatoriamente o Governo tem que trazer aqui para o Parlamento, porque senão qualquer dia é exatamente a lei da selva, tudo se faz através da resolução do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros não tem todas as competências, não é nenhum órgão supremo, nem pode legislar sobre matérias de trabalho e tem-no feito ultimamente, e isso merece a nossa óbvia contestação. E, portanto, sobre esta proposta que aumenta o prazo de vigência e diminui, portanto, aumenta o prazo de caducidade e diminui o prazo de vigência, merece, por parte do Bloco de Esquerda, por as razões que já disse, a nossa mais clara oposição, e aqui uma oposição que é coincidente com a oposição da CGTP. Relativamente ao trabalho suplementar, eu creio que se ultrapassaram tudo o que é possível se ultrapassar em termos dos direitos dos trabalhadores em Portugal. Portanto, há uma justificação para um corte no valor do trabalho suplementar que também assenta em duas mentiras. A primeira mentira é que desta circunstância, portanto, desta redução, se vão equilibrar contas públicas e, portanto, esta medida é muito importante, demasiado importante, e tem que ser posta no terreno porque estamos sobre assistência financeira. A segunda mentira é que é para equiparar grupos profissionais que têm valores diferentes relativamente ao trabalho suplementar. Ora, só têm porque o Governo, à vez, vai cortando em cada um dos grupos para depois vir dizer que é preciso igualar. E, portanto, mas essa igualização acontece sempre por baixo. E por isso também comungamos da opinião da CGTP nesta matéria, e esta é mais uma proposta de lei que significa fazer um frete às empresas, significa cedência perante as empresas, significa cedência na distribuição da riqueza. Mas esta é, infelizmente, a marca deste governo e, portanto, eu não tenho nenhuma pergunta, apenas dizer que acolhemos as propostas da CGTP e a sua leitura e, portanto, isso far-se-á, isso refletir-se-á na discussão, na especialidade. Me disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluída a ronda pelos grupos parlamentares para comentários e perguntas, quando foi caso disso, devolvo a palavra à CGTP para a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados pelas questões que nos colocaram. E nós começaríamos por uma primeira que tem a ver com o método e com a forma. Tem a ver com o tempo para discussão. Nós temos da democracia uma visão ampla, que tem uma componente naturalmente representativa, mas não menos importante é a outra, que é a componente participativa. E, portanto, nós quando falamos da necessidade de haver um tempo necessário para fazer uma ampla discussão desta matéria, nós estamos a pensar nos sindicatos, estamos a pensar nas comissões sindicais, nas intersindicais, nos legados sindicais, nos membros de comissões de trabalhadores, mas, acima de tudo, estamos a pensar nos protagonistas, a quem se dirige todas as alterações que neste momento estão em marcha. E os protagonistas não somos nós. Os protagonistas são os trabalhadores. E, portanto, para quem, nos últimos tempos, tem defendido tanto a tese de um compromisso para responder aos problemas nacionais, admitir tão pouco que uma matéria desta natureza e com esta importância possa ser resolvida no espaço de 20 dias, quero crer que não está a ajudar a construir o espaço de discussão e de participação cívica dos cidadãos e particularmente dos trabalhadores para responder aos problemas com que são confrontados. Isto é acelerar um processo, e quem acelera um processo mais a mais neste momento do ano é alguém que não está bem com a sua consciência. É alguém que tem outros objetivos para atingir e que sabe de antemão que os tem de atingir rapidamente e, se possível, marginalizando ou afastando aqueles que podem, devem e têm o dever de participar, que são os trabalhadores. Portanto, esta é a visão que nós temos. A democracia não se constrói por cima. A democracia tem uma base fundamental que emana da participação dos cidadãos por baixo. E é a partir daqui que esta Assembleia é considerada a Assembleia que representa a democracia. Porque os senhores deputadas e os senhores deputados são eleitos. E são eleitos por aqueles que estão lá embaixo.
Ora bem, é justo também que os que lá estão todos os dias a trabalhar e a viver em situações, em alguns casos, muito difíceis, sejam respeitados e também não sejam só auscultados ou auscultados no momento do voto. Sejam também ouvidos no momento em que se estão a discutir coisas importantes para o seu presente e para o seu futuro. Porquanto estamos a discutir a contratação coletiva, senhoras e senhores deputados, não estamos a discutir apenas e só algo que tem uma relação direta com a vida dos trabalhadores que hoje estão no ativo. É muito mais do que isso. O que está aqui em marcha é uma linha de retrocesso social e civilizacional que toca não só aqueles que hoje estão no ativo, mas sobretudo aqueles que amanhã entrarão no mercado de trabalho. Estamos a falar das novas gerações, estamos a falar dos nossos filhos. E quando muitas das vezes se invoca que nós, enquanto homens e mulheres, com responsabilidades diferenciadas na sociedade e também na política, somos pais e mães, estou crente que nenhum de nós quer para os seus filhos uma situação pior do que aquela que neste momento tem. E aquilo que esta proposta representa é uma degradação objetiva das condições de vida e de trabalho dos presentes, daqueles que estão hoje no ativo e particularmente dos trabalhadores no futuro, que são as novas gerações, que são os nossos filhos. A segunda questão tem a ver com a concepção de contratação coletiva. A contratação coletiva não foi obra do acaso. Ela resultou, e a história está aí para o comprovar, ela resultou de uma dinâmica muito forte dos trabalhadores nos locais de trabalho para, desde logo, exigirem a redução do horário de trabalho, aumentos salariais e a melhoria das suas condições de vida e trabalho. E foi a partir dessa dinâmica reivindicativa, aliás, a que está associada ao 1º de Maio, porque tem uma relação direta com tudo aquilo que se passou nos Estados Unidos da América, já há mais de um século, que, entretanto, na evolução de todo o processo, se entendeu que era necessário dar um passo mais significativo para que se pudesse abranger, em termos gerais, todos os trabalhadores e trabalhadoras por um instrumento de regulação de trabalho que os dignificasse e que os valorizasse. E é isso que aparece, a contratação coletiva. Tem uma história centrada no princípio do direito de trabalho, que é ajudar, apoiar a parte mais frágil na relação de trabalho, que são os trabalhadores, e não apoiar a parte mais forte, que são os empregadores, porque essa já existia, foi a transformação que se deu. Mas não ficámos por aqui. É que houve, ao longo das décadas, em Portugal como na União Europeia, um princípio que foi instituído e que consta, inclusive, do Tratado de Roma, que é o princípio da harmonização social no progresso. E toda a contratação coletiva foi construída numa lógica de procurar introduzir, para além dos mínimos da lei geral, também normas mais favoráveis do que aquelas que os mínimos estabeleciam. Para quê? Para valorizar o papel da negociação, valorizar a contratação coletiva e assegurar uma maior responsabilidade e compromisso, desde logo nos locais de trabalho, entre trabalhadores e empregadores. Bem, quando se fala aqui na questão das portarias, nós podemos acrescentar. As portarias têm um significado como a contratação coletiva que emana destas bases que eu referi. As portarias deixarão de ter o mesmo significado a partir do momento em que esta proposta de lei seja aprovada. Porque depois, o que pode emanar das alterações que os senhores apresentam, neste caso concreto o Governo, não é uma contratação assente na harmonização social no progresso. É uma contratação assente na harmonização social no retrocesso. É o nivelamento pela legislação geral ou, em alguns casos, abaixo da legislação geral, dado que hoje já o Código prevê que isso seja possível. Portanto, quando se fala aqui no grande trunfo das portarias, as portarias são importantes, sim, para estender a contratação coletiva com conteúdos à generalidade dos trabalhadores e não para estender uma contratação coletiva igual ou pior que a lei geral. Porque isso não é um processo de avanço, é um processo de recuo. A terceira questão que nós gostaríamos de colocar tem a ver com a rigidez laboral. Ó senhoras e senhores deputados, sejamos objetivos. Esta é uma tese que já está ultrapassada. Porque esta é a tese que nós andamos a ouvir há 20 anos. E há 20 anos que sucessivamente se vêm fazendo revisões da legislação laboral, flexibilizando o mercado de trabalho, reduzindo a retribuição e direitos dos trabalhadores. E agora, recentemente, já depois da saída desta proposta de lei, tivemos a Comissão Europeia a apresentar mais um relatório e a dizer: não chega, ainda queremos mais flexibilidade. E podem ter a certeza. Mesmo que esta proposta de lei aqui fosse aprovada, não tardaria o dia, o mês ou o ano em que não tivéssemos novamente o Fundo Monetário Internacional, a OCDE, a Comissão Europeia e até o Banco Central Europeu a invocar a necessidade de aprofundar a flexibilização da legislação laboral. Ou seja, são insaciáveis. Mas já agora, no que respeita à rigidez, sejamos objetivos. Eu já dei aquele exemplo daquelas empresas que tiveram no 60º aniversário da Associação Luso-Alemã. Repito, a Siemens, a Bosch, mas eu acrescento, mas é esta legislação laboral que há 20 anos ou há 15 anos atrás afastou a Alta Europa de se instalar em Portugal? Ou muitas outras multinacionais? Foi por causa da legislação laboral que nós tínhamos, que era claramente mais favorável do que esta que neste momento temos em relação ao Código de Trabalho, que os afastou? Foi os contratos coletivos de trabalho? Não. Eles vieram para cá e eles estão cá. E querem continuar. Por que será? Por outras razões, que não têm a ver nem com a legislação, nem com a contratação coletiva, mas por razões que se prendem com incentivos que receberam e, já agora, com a qualificação e a capacidade de produção dos trabalhadores portugueses. Saibamos, neste caso concreto, valorizar aquilo que melhor temos neste país. Valorizemos o trabalho e dignifiquemos os trabalhadores. Esta proposta não aponta nesse sentido. Uma outra questão que gostaria de colocar é a ideia de que esta proposta de lei tem uma relação direta com a importância de tornarmos a nossa economia mais competitiva. Não. Esta proposta de lei visa acrescentar novas flexibilidades e novas reduções para acentuar, aprofundar e, simultaneamente, eternizar o modelo de baixo valor acrescentado, baixos salários e trabalho precário. E se dúvidas subsistem, então podemos fazer as contas. Os dados e as estatísticas estão aí para confirmarmos. Se o emprego que, entretanto, foi criado nos últimos anos, na esmagadora maioria foi precário e com salários muito baixos, em alguns casos ao nível do salário mínimo nacional, e estou a falar já não é só de trabalhadores não qualificados, estou a falar de trabalhadores com profissões, com carreiras e até licenciados. O problema é este, não é outro. E se nós quisermos analisar ainda os dados estatísticos, a DGERT é, neste caso concreto, paradigmática relativamente aos números que divulgou. Para que os senhores deputados e as senhoras deputadas tenham presente, nós, nestes 5 meses do início do ano, tivemos 110 mil trabalhadores abrangidos pela contratação, pela renovação, que é diferente, renovação da contratação coletiva. Mas quero-vos dizer que é preciso também ler com atenção aquilo que nos foi distribuído, para perceber que esta renovação da contratação coletiva teve uma média de meses no que respeita aos salários de 40 meses. Ou seja, em termos médios, há 40 meses que os salários dos trabalhadores destas convenções que agora foram renovadas, há 40 meses em termos médios que não eram atualizados. Ora, se isto não é contribuir ativamente para reforçar a linha do modelo de baixo valor, de baixos salários, então o que é? Mas gostaria de ir ainda mais um pouco, além. Houve aqui um senhor deputado, com todo o respeito, que colocou uma pergunta que agradecemos, assim como outros, sobre os ganhos e perdas deste compromisso. Quero lhe dizer, falou-se aqui num acordo, nós não conhecemos acordo nenhum. Na concertação social, à nossa frente, não foi assinado acordo nenhum. Provavelmente este acordo, não é, poderá ter sido assumido noutro local qualquer. Na concertação não foi. Com a presença da CGTP numa reunião formal para discutir o problema, à nossa frente não foi. E, portanto, alguém terá que responder por isso. E já agora, o local onde o celebrou. Se há. Porque a sensação que eu tenho, ou que nós temos, é que se calhar o acordo foi feito, mas há vergonha de o assinarem. Nomeadamente alguns. Repito, vergonha de o assinarem. Estou a referir-me, naturalmente, à organização sindical, que neste caso concreto está envolvida neste processo e, naturalmente, com certeza fica numa situação complicada quando assume aqui a caducidade das convenções coletivas e a redução da retribuição. É disto que eu estou. Não vale a pena escondermos, é assim. As coisas são para ser ditas como são, porque esta é a verdade. Mas já agora, se me permitem, em relação aos ganhos, senhor deputado, Nós não vemos ganhos, sinceramente. É daquelas... É daquelas, Sr. Deputado, que nos levam a recordar outras, nomeadamente o Acordo para o Crescimento com Atividade e Emprego. Os senhores, vários deputados e várias senhoras deputadas que aqui estão, com certeza que se recordarão da reflexão que a CGTP na altura fez sobre esse assunto, sobre o Acordo para o Crescimento com Atividade e Emprego. E com certeza que está em ata e registado aquilo que nós dissemos. Seria bom que hoje regressássemos a esse tempo, não é muito, 2 anos, registássemos aquilo que a CGTP disse na altura, e deve estar gravado, porque isto, a Assembleia da República também tem uma televisão e grava estas audições. Então, era bom que recordassem aquilo que nós dissemos e aquilo que outros disseram. Por exemplo, aqueles que disseram que era necessário aquele acordo porque ia dinamizar a contratação coletiva, e aquilo que nós dissemos aqui, não sei se foi nesta, se foi noutra sala, mas foi aqui, na Assembleia, que aquele acordo iria pôr em causa a contratação coletiva e era mais um instrumento de pressão e de exploração dos trabalhadores. Recordemos o passado, que é para não cometer erros relativamente ao presente e ao futuro. Mas ganhos, nós, sinceramente, não vislumbramos. Mas perdas, sim. Perdas, sim. E mesmo quando se diz que as perdas, se calhar, ficaram aquém do memorando da Troika, eu não conheço nenhum documento do memorando da Troika que seja tão explícito e que vá tão fundo relativamente ao número de anos como a proposta que agora apresentou. Foi apresentada. Eu não conheço. Mas, porventura, existe? Apresentem-nos, faz favor. Eu não sei que discussões é que o Governo fez com a Comissão. Nós não sabemos. Ou com a Troika. Nós não sabemos. Mas uma coisa sabemos. Que a proposta que agora foi apresentada, e agora vamos à questão das perdas, o que diz é que numa primeira fase a caducidade pode ter lugar ao fim de 3 anos se não houver acordo, e a sobrevigência de 12 meses. Como a sobrevigência de 12 meses. Mas depois há lá uma normazinha, com a certeza que o senhor deputado também viu, que diz que daqui a 1 ano será feita uma avaliação e desde que, veja só o requinte, desde que metade das confederações sindicais e metade das confederações patronais estejam de acordo, então a caducidade pode ser concretizada ao fim de 2 anos e o prazo de sobrevigência ao fim de 6 meses. Rigorosamente a mesma proposta que o Governo apresentou para início da discussão. Isto é perda. Ganhos não encontro.
Vou-me
encaminhar, Sr. Presidente, e agradeço a sua atenção, assim como a atenção dos senhores deputados. Depois, eu creio que há aqui outra ideia que gostaria de colocar. Ingerência. Nós estamos perante um processo que é claramente de ingerência. Quem tem que negociar a contratação coletiva no âmbito do setor privado e do setor empresarial do Estado são os representantes patronais e os representantes sindicais. Quando aparece um governo, e neste caso concreto é este governo do PSD-CDS, que se intromete e diz, não, isso era assim, mas agora vai deixar de ser. Portanto, deixa de ser o árbitro, ou seja, deixa de ser a figura que não podia nem devia de entrar no jogo, para ser a figura que toma partido ao lado daquele que neste momento concreto já tem mais força. Isto agora, como estamos em fase do Mundial de Futebol, isto faz-me lembrar as regras em que o campo tem que ser direito para ambos os lados. Mas depois, entretanto, ao intervalo aparece alguém e diz, não, vamos mudar as regras e vamos para outro campo, porque o campo direito não dá, porque estão ao mesmo nível. E, portanto, vamos inclinar o campo. E, portanto, os sindicatos e os trabalhadores ficam cá embaixo e os patrões ficam lá em cima e só têm uma coisa a fazer, é caminhar para baixo, porque é mais fácil carregar sobre aqueles que estão embaixo. É disso que nós estamos a falar, não é de outra coisa. Ora, esta ingerência é inadmissível. E é inadmissível também do ponto de vista do trabalho extraordinário. Porque, senhoras e senhores deputados, houve um alto responsável do Governo que, quando abordámos a questão do trabalho extraordinário, à falta de outra argumentação, chegou ao ponto de dizer que este prolongamento do período da redução do valor do trabalho extraordinário até ao final do ano estava associado à necessidade das empresas programarem os seus orçamentos para os próximos tempos. Isto está tudo ao contrário. Porque nós não podemos esquecer que foi o Tribunal Constitucional que, em julho do ano passado, decidiu claramente que havia um período que admitiu a ingerência, mas que essa ingerência terminava no dia 31 de julho de 2014. E que depois, os restantes 6 meses, teriam que ter como consequência que as entidades patronais pagassem de acordo com aquilo que estava na contratação coletiva. Ora bem, quando é que as empresas e qualquer organização fazem os seus planos? Quando é que este país, neste caso concreto, a Assembleia da República, faz e apresenta o seu Orçamento de Estado? Não é em outubro, novembro? Não é até dezembro que as empresas e o Estado têm que aprovar as suas regras? Então toda a gente sabia que este ano as empresas até ao primeiro semestre iam ser beneficiadas e depois, segundo semestre, tinham que pagar os valores do trabalho extraordinário que estava definido. Então é caso para perguntar como é que se justifica o prolongamento até ao final do ano? O que é que está aqui atrás disto, se não é apenas e só aquilo que todos nós sabemos?
Tenho mesmo
e concluo,
pedir que conclua, está bem.
E concluo, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância que o Sr. Presidente e também os Srs. Deputados e Sras. Deputadas tiveram, mas sabe que isto é uma coisa que mexe connosco. E, portanto, quando mexe connosco, nós devemos de ir mesmo ao fundo da questão. Porque isto é mais do que política partidária. Isto é política pura do trabalho e do capital. E sabermos de que lado é que estamos e como é que nos devemos situar relativamente ao presente e ao futuro. E, deste ponto de vista, eu concluo com esta ideia. A contratação coletiva é um instrumento fundamental para a afirmação e o desenvolvimento da democracia. E nós não podemos confundir contratação coletiva com Conselho Permanente de Concertação Social. São duas coisas completamente distintas. Não há melhor fonte de negociação e dinamização da contratação coletiva que aquela que é gerada, desenvolvida e promovida pela negociação direta entre trabalhadores, e neste caso representados por sindicatos, e organizações patronais. Está aqui o cerne. Agora, o Conselho Permanente de Concertação Social não pode, nem deve, é continuar a ser utilizado como instrumento, ou numa perspectiva instrumental, para fazer passar, ou para fazer passar, sim, a ideia para a opinião pública e para os trabalhadores, que ali se está a discutir, que se está a aprofundar e que se está a decidir. Senhoras e senhores deputados, nós continuamos a primar a nossa intervenção para que se dignifique o Conselho Permanente de Concertação Social. Tudo aquilo que se tem passado nos últimos tempos não o tem dignificado. E termino mesmo com esta ideia. Se melhor exemplo nós tivéssemos, para além deste, da contratação coletiva e do trabalho extraordinário, temos o exemplo do acordo sobre o salário mínimo nacional, que 3 anos e meio depois de ter sido estabelecido, continua por cumprir. E não nos venham dizer que neste momento não há condições económicas e outras para concretizar a atualização do salário mínimo nacional de imediato, de acordo com aquilo que a CGTP pretende para os 515 euros. Mas cá está, mas cá está. Uma coisa é fazer que se negocie ou que se discute. Outra coisa é estar de boa fé para discutir, negociar, com veemência, naturalmente, cada um defendendo os seus pontos de vista, mas para assumir compromissos e, já agora, respeitar e honrar compromissos. É aquilo que até agora este Governo não fez, perdoem-me a expressão, mas em relação ao salário mínimo nacional, não queria também deixar esta questão sem uma referência. E muito obrigado também pela atenção que nos dispensa.
Nada, muito obrigado nós. Nós agradecemos à delegação da CGTP pelos contributos aqui deixados. Muito boa tarde. Vamos continuar aqui as nossas audições.